Paraná em Rede está de volta.
Em Londrina, a Câmara Municipal emitiu uma nota nesta segunda-feira a respeito da briga que envolveu o deputado federal Emerson Petri, mais conhecido como Boca Aberta, e o vereador de Londrina, Amauri Cardoso. A Câmara informou em nota, então, que lamenta os fatos que aconteceram no sábado e, ciente da imparcialidade para providências futuras, o Legislativo londrinense informou que aguarda o momento oportuno para analisar os fatos e fazer uma manifestação institucional. Então, a Câmara disse, em outras palavras, que vai aguardar para saber o que fazer, então, com relação à conduta do vereador, que deu um soco no deputado federal, do deputado federal que agrediu verbalmente, então, o vereador. Situação aí em Londrina que nós já registramos no Paraná em Rede aqui esta semana. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$544 mil em notas de dinheiro nesta segunda-feira em Santa Terezinha do Itaipu, no oeste do Paraná. As notas estavam escondidas em compartimentos ocultos em uma caminhonete. O veículo foi abordado na BR-277 e o motorista de 41 anos de idade não soube explicar a origem do dinheiro. Ele seguia sentido Paraguai e disse à Polícia Rodoviária Federal que mora em Registro, em São Paulo. O veículo tinha placas de Sorocaba, também São Paulo. Os policiais rodoviários federais levaram o veículo até a Ponte da Amizade e examinaram com o auxílio de um scanner da Receita Federal. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E já se passou mais de um ano da homologação pelo Supremo Tribunal Federal de um acordo para que pessoas que foram lesadas na década de 90 por planos econômicos recebessem do banco os ressarcimentos. Mas o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está alertando que muitas pessoas ainda não conseguiram receber a restituição.
Mais de um ano depois da homologação pelo Supremo Tribunal Federal do acordo de planos econômicos, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirma que muitos poupadores ainda não conseguiram receber a restituição. Além de estar havendo problemas na plataforma online lançada para atender esse público, os bancos não estariam adotando iniciativas para o cumprimento do acordo. Segundo o IDEC, o Banco do Brasil, o Banco Safra, o Bradesco e o Santander ainda não fizeram nenhum pagamento a associados do Instituto. Para se ter uma ideia, o Banco do Brasil sozinho possui 2.012 na fila esperando o pagamento. Outros bancos já fizeram parte da liberação dos valores. O Itaú restituiu 27% dos poupadores do IDEC e a Caixa fará em breve o repasse para 40% deles. Se até o fim do mês não houver solução, o IDEC deverá registrar reclamação na Advocacia Geral da União, no Banco Central e no Supremo Tribunal Federal. Os bancos do Brasil, Safra, Bradesco e Santander responderam que não comentariam o assunto e que a porta-voz dos bancos seria a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A entidade afirmou que os bancos têm trabalhado com a Frente Brasileira pelos Poupadores e com o IDEC para melhorar o funcionamento da plataforma do Acordo dos Planos Econômicos. O acordo prevê o ressarcimento de cidadãos prejudicados pelos planos Bresser, Verão e Color 2 que ingressaram na Justiça para serem ressarcidos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
No mês passado, o Paraná abriu 18 mil vagas de emprego formal. É o que diz a pesquisa do governo do estado.
O Paraná criou 18.254 novos empregos formais no mês passado. O total é mais que o dobro do registrado em fevereiro do ano anterior, quando foram criadas 7.703 vagas. Este também é o melhor resultado para o mês desde o ano de 2014. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Foram cerca de 119 mil contratações contra 101 mil demissões no período. Com o forte incremento de fevereiro, o Paraná ampliou para 27.995 o total de vagas formais geradas no primeiro bimestre deste ano. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou o trabalho do estado para a geração de emprego e renda.
A nossa busca, né, incessante, obviamente, que é a geração de emprego. Não tem investimento na área social melhor do que a geração de emprego.
No primeiro bimestre, a Junta Comercial do Paraná registrou a abertura de 7.910 novos negócios, aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque para contribuir com o empreendedorismo foi o lançamento do aplicativo Paraná Serviços, que faz a intermediação entre o contratante e o profissional prestador de serviços. A economista Suelen Glinski, do Observatório do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, destacou que o Paraná é responsável por 8% do total de vagas criadas no Brasil no mês passado.
A gente já vem numa tendência de aumento dos empregos, da criação de empregos formais, então ela vem se mantendo ao longo dos meses, não vem oscilando com números negativos, ela vem se mantendo positiva. E se a gente olhar o resultado desse mês, por exemplo, o Paraná foi responsável por 8% do total de admitidos do país. Não olhando o saldo, olhando em números absolutos, o total de admissões, né? Então, nesse mês de fevereiro, especificamente, o Paraná foram mais de 100 mil trabalhadores admitidos, né? E esse resultado, né, colabora muito com o resultado nacional, que também vem apresentando números positivos.
No último mês, 8 setores econômicos apresentaram saldo positivo de empregos no Paraná. O segmento de serviços respondeu por praticamente metade das novas vagas, seguido pela indústria de transformação. As cidades paranaenses com maiores saldos de emprego foram Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Pato Branco. Repórter Rodrigo Arendi.
Na região metropolitana de Curitiba, um assunto que colocou muita gente em alerta e muito preocupante. Um adolescente foi apreendido suspeito de planejar um ataque a um colégio estadual em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. O garoto de 14 anos é aluno do Colégio Estadual Desembargador Cunha Pereira e foi localizado pela Guarda Municipal após denúncias feitas ao diretor da escola. Ele estava fazendo ameaças por um grupo de WhatsApp e a escola foi isolada para atender a ocorrência. O menino confessou que pretendia fazer o ataque. Como no celular dele foram encontradas fotos de armamentos, a guarda municipal foi até a casa dele e localizou de fato armas e munições. O pai do jovem foi preso pela posse dos materiais. Entre os materiais estava uma arma calibre 38 e uma arminha de pressão. A guarda municipal apreendeu armas de brinquedo, uma touca balaclava, binóculo noturno, algema e capa para colete da Polícia Militar. O jovem foi conduzido para a delegacia de Fazenda Rio Grande e ele vai responder por grave ameaça. Hoje é terça-feira, dia de acompanharmos as recomendações do médico Luiz Nicolodi. O assunto hoje é: será que a gente precisa mesmo usar remédios para uma vida toda, aqueles de uso contínuo? Não é uma resposta única, mas o Luiz Nicolodi ajuda a gente a interpretar as necessidades.
Cuide-se!
Hoje eu vim falar aqui para vocês a respeito de uma pergunta muito comum, né, no consultório, nas clínicas, que é a pergunta daqueles pacientes que já tomam muitas medicações, porque tem às vezes algumas doenças, né, que se é preciso tomar remédio a vida toda. Então, a preocupação de muitas pessoas. E, geralmente, quando a pessoa tem uma doença mais crônica, um diabetes, uma hipertensão, uma depressão, muitas vezes ela escuta de alguns médicos de que ela vai ter que tomar remédio a vida toda. Na minha opinião, e a gente vê isso no consultório, isso não é uma verdade. Muitas vezes, a pessoa mesmo tomando muitos medicamentos, se ela conseguir ajeitar o estilo de vida dela, mudar um pouquinho a percepção que ela tem dela mesma e melhorar as relações, muitas vezes ela vai conseguir desmedicalizar. O que significa desmedicalizar? É tirar remédios, é conseguir ficar melhor sem tanta química, né? Então, isso é possível, desde que, claro, tenha um acompanhamento médico. E para que você atinja esse objetivo, primeira questão que é fundamental é a questão da atividade física, estar com o peso corporal adequado, né? A gente sabe que a obesidade, ela traz várias doenças crônicas, então fazer o esforço para estar num peso mais adequado vai ajudar a desmedicalizar. A questão da alimentação, da saúde do intestino, da absorção dos nutrientes, se nós comemos com saúde, né, de uma forma saudável, escolhendo bem os alimentos, nós vamos conseguir tirar algumas medicações, porque a gente dependa para o corpo funcionar. Então, saber escolher bem os alimentos já é um remédio. E aí a gente depois vai conseguir também tirar a carga química das medicações de farmácia, né? Além disso, ter uma saúde mental, estar de bem com a vida, relaxado, ter boas relações na família, com os amigos, poder ter seus hobbies, né? Fazer alguma atividade no tempo livre que dê prazer, contentamento, tudo isso vai gerar, né, uma bioquímica, um perfil de hormônios no organismo que vai ser favorável a não precisar de tanta medicação. Então, a desmedicalização, ela é possível, ela está ao alcance de todas as pessoas, e a gente vê hoje que a medicina, ela medicalizou demais os sintomas. As pessoas tomam remédio demais, muitas vezes sem necessidade. E às vezes, por exemplo, numa gastrite, ao invés de tomar omeprazol, bastaria arrumar a alimentação, tomar um chazinho de espinheira santa, cuidar um pouquinho da digestão, comer devagar, né? Não comer muito à noite, e o estômago ia melhorar. Então, o que a gente precisa é justamente buscar a informação no lugar correto, evitar ficar investigando cada sintoma e medicalizando cada sintoma. Então a dica é essa: mude seu estilo de vida, tenha um médico que te acompanhe com vínculo ao longo do tempo, que conheça a tua história, que sabe quando medicalizar e quando não é necessário, e seja feliz. Essa é a coluna Cuide-se, aqui na ERP, e meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família.
E o Paraná em Rede termina aqui, terça-feira, 26 de março. Amanhã tem mais. Encontro você aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.